bobada esse Monark, né? Monark, como é que tu é uma pessoa conhecida? Como
cara,
é que tu...
tem poucas opções, eu acho, no mundo. Talvez.
Sim, é verdade. Os teus pais têm orgulho ou desprezo de ti, Monark?
Muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje a gente vai seguir o fluxo. Nos anos 90, quando a classe média tinha o poder de compra de uma dúzia de ovos, ter uma bicicleta era coisa de playboy. Como eu era filho de professora numa escola de burguês, o Marista, todos os meus amigos tinham uma bicicleta. E isso até metade dos anos 90, porque depois eles passaram a ter moto. Aquelas scooter de 49 cilindradas que era liberada para menor de idade dirigir, tá ligado? Enfim, era os anos 90. Só que, assim como eu estudava com livros didáticos novinhos, né, de edição de professor, com as respostas apagadas com corretivo, a minha mãe também deu um jeitinho de eu não ficar tão por baixo. Em 92, ela reformou a sua antiga bicicleta de infância, uma simpática Caloi verde, que apesar de não ser igual às bikes dos meus colegas, né, veio a ser a minha companheira de aventuras até o fim da década. Lá para 98, as coisas começaram a melhorar um pouco, pelo menos para o meu pai, que quis me dar um presente que tentasse compensar os anos anteriores de vacas magras. Não era nem uma data comemorativa quando ele apareceu com uma mountain bike BMX novinha, do jeito que eu queria, sabe? Toda transada, para usar uma expressão que já era velha na época. Era uma Monark. Eu lembro até hoje desse dia, de descer a escada na casa do meu avô, onde o meu pai morava e eu passava os fins de semana, e dar de cara com aquela bicicleta nova ali na entrada da cozinha, né? Como eu era acostumado à míngua, nem me passou pela cabeça que aquilo pudesse ser um presente pra mim. Mais do que me avisar, o meu pai teve que me convencer. Daí, eu, meu pai e os meus irmãos, a gente saiu pedalando pelos quatro cantos da cidade. E eu não lembro nem se eu tinha 13 ou 14 anos naquela época, né, com aquele bigodinho ralo, adolescente, mas eu lembro de ter ido dormir pleno, né, pleno e feliz naquela noite de domingo. Tanto que eu deixei a bicicleta ali, paradinha, no quintal da casa do meu avô, só esperando pelo próximo fim de semana de aventuras. O problema é que quando chegou o próximo fim de semana de aventuras, o meu mundo caiu. Meu pai, com a maior cara de bunda, veio me dar a notícia de que alguém tinha entrado no quintal de casa de madrugada e levado todas as bicicletas. Pois é, eu tive uma Monark novinha durante todo um fim de semana. E nunca mais. Depois da Caloi verde dos anos 70 e da Monark BMX roubada, eu vim a comprar minha terceira bicicleta aos 15 anos, com meu próprio dinheiro suado que eu ganhei fazendo bico de distribuição de sacolinha de lixo nas praias capixabas. Era uma campanha de publicidade de uma marca local de roupa de surfwear e eu acho que nem existe mais. Nem Caloi, nem Monark, muito pelo contrário. A minha bike nova, Aro 16 12 marchas, era de uma marca genérica e obscura de supermercado, né? Chamada Magna. Como era bem na época do Sai de Baixo, eu logo apelidei a bicicleta nova de Magda. E essa não foi a única vez que eu mandei uma bicicleta calar a boca.
Cala a boca, Magda!
Veículos de duas rodas são uma das soluções de mobilidade urbana mais efetivas contra o trânsito das grandes cidades. É ótimo para a coletividade, né? Para a cidade, mas eu duvido muito que o prefeito ou o dono da fábrica use menos do que quatro rodas para se locomover até a padaria. A verdade é que motos e bicicletas são produtos desenhados para pobre. É um veículo que te coloca em alta velocidade e onde o único dispositivo de segurança, o único para-choque, né, é você mesmo. O chassi é a sua coluna vertebral e a lataria é a sua caixa craniana. E como se não bastasse, também são veículos que trafegam em vias que não foram feitas para eles. Não só os ciclistas, que têm que se esgueirar pelos cantos num comportamento híbrido de veículo e pedestre, ou quando muito podem contar com o luxo de ter uma ciclovia, né? Mas aí é um verdadeiro puxadinho enfiado no meio da avenida na base da gambiarra. E também os motociclistas, né, que andam pelo assim chamado corredor entre os carros, que é, na verdade, uma terceira via imaginária e ilícita que eles querem fazer você acreditar que existe entre a faixa da esquerda e da direita.
Esse negócio da terceira via é contos de fada que nem as crianças acreditam mais.
Moto mata. Eu já avisei para todos os meus amigos que têm moto. Eu não vou no enterro. Já fui em um e foi mais do que suficiente. Mas eu não quero também trazer esse tipo de moralismo aqui no Treta, né? Então, quem quiser andar de moto, anda. Eu faço coisa pior, inclusive. É aquela máxima, né? É, cada um chora por onde sente saudade. É, cada cachorro que lamba sua própria caceta. É, não encaixou muito bem. É, pode fazer o que quiser, só não me enche a porra do saco. Essa ficou boa. Enfim, tudo isso aqui para dizer que, no fim das contas, tem uma coisa que consegue ser ainda pior do que um veículo de duas rodas. Um veículo de três rodas. Quem inventou o triciclo tá de parabéns pela criatividade maligna, porque conseguiu simplesmente unir o pior de dois mundos. Sério, pensa bem. Adicionando uma terceira roda, você continua com aquele probleminha, né, de qualquer batida resultar na sua morte e ainda deixa de ter a vantagem da mobilidade. O triciclo não cabe lá no corredor, não fica na pole position no semáforo, ele não fura fila. É aquela famosa situação de perde-perde. E você perde ainda mais se chover. Mas ó, não é só o triciclo não, tá? Essas invenções todas aí que tentam ser uma mistura inovadora de outros dois produtos pré-existentes e bem estabelecidos, todas elas tendem a atingir esse incrível feito que é reunir o pior de dois mundos. Quer outro exemplo claro? O sapatênis. O sapatênis já era um ícone da falta de bom senso muito antes de ser modinha. Muito antes de fazer parte do figurino do Caldeirão do Hulk ou de entrar pro uniforme do Partido Novo. O sapatênis é um clássico do anti-design que se propõe a unir a beleza do sapato com o conforto do tênis, mas faz exatamente o contrário. O sapatênis é um calçado feio e desconfortável, como a própria palavra sapatênis, ou namorido, ou mesversário.
Mesversário do nosso namoro, primeiro beijo na frente do povo.
Outro híbrido estúpido, que não faz nenhum sentido, exceto do ponto de vista clínico, né, no tratamento ao alcoolismo, é a cerveja sem álcool. Na minha época se chamava Kronenbier, que é para não correr o perigo de você comprar errado. Hoje em dia tem até Brahma. A cerveja sem álcool é outro projeto que conseguiu inverter completamente a sua proposta inicial. E ao invés de ser uma saborosa bebida isenta dos malefícios do álcool, na verdade é apenas um líquido de gosto horrível que não te deixa chapado. Definitivamente é o pior de dois mundos. Vai dirigir? Ou então é evangélico? Toma um refrigerante, pô. Toma um suco. Toma um Red Bull, que tem gosto de overdose de tutti-frutti. Toma um chá gelado, pô. Um frappé. Negocinho assim. Vocês pegaram a ideia, né? Nem toda criatividade é do bem. Quando você desperta para esse tipo de consciência, fica difícil de desver tantas situações de perde-perde que a gente identifica no dia a dia. É tipo o banco de couro do carro, ou o sofá de couro da casa. que é sempre quente no calor e gelado no frio. É tipo usar a rede social. Você fica triste e ainda deixa um bilionário feliz.
É Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Num único dia, só com a valorização das ações da empresa, ele acrescentou US$3,2 bilhões à sua fortuna.
Outro dia eu recebi uma imagem no WhatsApp que era provavelmente o design de produto mais mal pensado da história. Um bong desses de fumar erva, né? Você sabe do que eu tô falando. Cuja base era um plug anal. Em nenhuma hipótese, em nenhuma dimensão do universo, o bong anal pode ser uma boa ideia. Nem se você quiser fumar maconha até o cu fazer bico. É anatomicamente não recomendado. E fisicamente impossível. Porém, meus amigos, pasmem. Não é só o universo do design, né, do famoso desenho industrial, que consegue reunir o pior de dois mundos. Na política também existem alguns conceitos criativos, né, que na maioria das vezes são evocados para dar um ar de superioridade, de imparcialidade, né, de isenção e pureza. Mas na verdade, tão somente demonstram a estupidez de quem os emite. Quando uma pessoa vira e fala que não é nem esquerda nem direita, ela imediatamente prova que ela é tão alienada, tão ignorante, que ela sequer sabe o que ela é, onde que ela está. Ou então ela prova que ela é tão cínica que não tem sequer a coragem de assumir o seu próprio posicionamento político. Chama o VAR. Nem esquerda, nem direita. Todo mundo sabe. É de direita. Outro exemplo ainda pior na política é quando uma pessoa afirma orgulhosamente que ela é liberal na economia e conservadora nos costumes. Para pensar um minuto do que você está falando. Você é contra pessoas que você nunca viu na vida fazerem o que elas quiserem na intimidade, com seus próprios orifícios anais, e a favor de que bilionários enfiem uma estaca de concreto com arame farpado banhado no cerol todo dia na bundinha da população. Como é que é o nome disso mesmo? Ah, é. Inversão de valores. E por fim, falando de um fenômeno mais recente, assim como no design e na política, na mídia também é possível juntar o pior de dois mundos. É o que acontece, por exemplo, com os podcasts de entrevista no YouTube, que você não pode ouvir do jeito que costuma ouvir podcasts, já que na maioria dos aparelhos celulares o YouTube não roda em segundo plano, né? E que se você ficar olhando para a tela para assistir, dedicando a sua completa atenção e deixando de realizar outras tarefas do dia, você vai ver que não acontece absolutamente nada de interessante.
Mas vamos falar de assuntos sérios. Tu explora o monarca, é isso. Tu ganha muito mais do que ele.
Sim.
Porque tu é mais inteligente. Porque tu tem... Falando sério, não sei se tu é mais inteligente que ele. Eu acho que tu é. Mas o teu olhar é muito mais inteligente que o olhar meio abobado dele.
É que o monarca tá meio chapadão, né?
É. Tá meio...
tá mas meio... ele não é burro, não.
Não, não é?
Não, não, não.
Mentira.
Esse conceito, o conceito dessa porra aqui veio da cabeça dele.
Sério?
Na verdade, foi do Joe Rogan.
Tá, mas que qual é o conceito? Que... Não, qual é o conceito? O conceito é três microfones e uma mesa, mas as pessoas falando. É
basicamente.
É. E precisava ter um conceito para isso?
Pra você ver.
Apesar da vontade corriqueira de socar um tijolo de maconha na cabeça do monarca para ver se ele para de fazer propaganda negativa contra a cultura canábica e a naturalização do consumo de drogas, eu até que eu consigo entender de onde vêm essas ideias burras que ele não tem vergonha de proferir até que lhe seja cortado um patrocínio. Como eu falei para vocês, eu estudei no Marista, uma escola de elite, fábrica de monarca. Eu acho que eu já contei aqui no podcast que teve uma eleição simulada em 94, quando eu estava na quarta série e, como todo mundo sabe, o Fernando Henrique Cardoso ganhou de lavada, né? Na minha turma, o Lula só teve dois votos, o meu e o da professora. Eu também acho que eu já contei que uma vez eu fui suspenso porque eu saí no braço com um moleque que dizia que o mendigo só era pobre porque ele tinha preguiça de trabalhar. Enfim, todas essas construções equivocadas de raciocínio, né? Ou melhor, da falta de raciocínio, desses boçais aí que constroem um senso comum gourmet partem justamente da completa falta de experiências humanas desses indivíduos. Especialmente os que passaram a vida toda trancado no quarto, né, tendo seus egos inflados online. Quando o monarca defende o direito absoluto à liberdade de expressão, ainda que essa expressão seja criminosa, alegando que não se pode permitir que um burocrata de um sistema corrupto defina o que pode ou não ser dito publicamente, ele ignora o simples fato de que a mera expressão, por si, tem desdobramentos e consequências sociais. Desdobramentos esses que, na maioria dos casos que a gente está falando aqui, tem a ver com a morte, né? Tem a ver com o extermínio de pessoas e, quase sempre, de pobre. Por isso, toda vez que alguém emitir uma opinião racista, que não é apenas uma opinião criminosa, né? É uma opinião assassina, eu espero, sinceramente, que ela viva o pior de dois mundos jurídicos, o civil e o penal. É isso aí, meus queridos ouvintes. Esse foi o Treta Podcast do treta.com.br. Não esquece de avaliar a gente no iTunes e de indicar esse episódio para um chegado. Também não esquece de seguir a gente lá no @treta no Twitter e no Instagram. E se você quiser apoiar esse podcast e fazer ele continuar publicando episódios inéditos, colabore com apenas R$ 4,20. Esse valor simbólico, que além de cobrir os nossos custos de hospedagem e produção, também paga o seu ingresso para o nosso grupo secreto de bastidores do Treta no WhatsApp, no Facebook e no meu coração. Até a próxima semana, um beijo e é nóis!